Minutos, avançamos agora para a edição de hoje da Antena Aberta. António Jorge, bom dia.
Muito bom dia, Catarina Miranda. Valorizar as políticas públicas é o nome, o título de um relatório coordenado por Pedro Adão e Silva e Ricardo Paes Mamed, um relatório do ISCTE e procura, com vários outros especialistas, fazer uma radiografia, perspectivar algumas das necessidades das políticas públicas em Portugal, tendo como âncora, digamos assim, o debate do Estado da Nação. E é algo que sucede por parte do ISCTE desde o ano passado. Nesse ano foi publicado pela primeira vez um estudo, um relatório semelhante. Bem, mas este tem certamente diferenças, é delas que vamos falar. Bom dia, Ricardo Paes Mamed, professor de Economia Política no ISCTE, está connosco por via digital, obrigado por isso. Do seu ponto de vista, e como de resto descreve, juntamente com o Pedro Adão e Silva, na introdução a este documento com cerca de 120 páginas, uma década após a crise financeira, já se vislumbram também vários sinais de recuperação face ao quadro muito negativo que resultou desse choque. O grau de confiança dos portugueses nas instituições do regime tem melhorado desde 2012, um indicador que, de certo modo, corporiza o impacto da trajetória de recuperação, sendo certo que o debate do Estado da Nação de amanhã, já sabemos até pelas declarações públicas dos vários partidos políticos, vai ser marcado pela Covid-19. Os senhores dizem que será marcado de uma forma indelével, mas inevitavelmente a Covid-19 apresenta novos desafios para as políticas públicas. Do seu ponto de vista, a ideia principal é de que é preciso mais Estado em Portugal?
Muito bom dia, obrigado pelo convite. A discussão sobre o mais ou menos Estado é uma discussão que, do meu ponto de vista, tende a ser equívoca. Nós precisamos, efetivamente, de uma intervenção muito significativa, quer dos serviços públicos, da educação, da saúde, da proteção social, também da ciência, temos-lo visto. Precisamos de serviços de prestação ao cidadão, dos mais genéricos, pensemos em, de uma forma geral, em tudo que tem a ver com a administração pública a funcionar como deve ser para responder às necessidades das pessoas e das empresas. Neste momento há muitas solicitações de diversa ordem, do ponto de vista mais burocrático até, e que é preciso ter os serviços a funcionar em condições, mas estamos a perceber também, e felizmente esse debate tem vindo a ter lugar, nós precisamos de ter dentro do Estado capacidade para projetar o futuro, para ser capaz de perceber exatamente quais são os desafios do imediato e os desafios que vamos enfrentar nos próximos anos, e traduzir esses desafios em respostas que exigem programação, que exigem planeamento e exigem competência. Portanto, nós devemos perceber que quando falamos da presença do Estado, nós não estamos necessariamente a falar da ideia de ter o Estado a controlar as empresas, ou o Estado a controlar a vida dos cidadãos, ou ter um Estado ultra-regulador em todas as frentes, ou impostos estrondosamente altos. Nós precisamos de um Estado que seja operativo. Vivemos em sociedades complexas e nenhuma sociedade complexa dispensa uma entidade que ajude a sociedade como um todo a organizar o nosso destino coletivo.
David Ferraz, professor no ISCTE também, especialista em administração pública, está igualmente connosco. O senhor foi responsável pelo capítulo, digamos assim, dedicado neste relatório à ideia da administração pública. Quais são, afinal, as funções que queremos que o Estado assegure? E o senhor destaca aqui um valor bastante interessante, até para a reflexão do nosso auditório. O número atual de postos de trabalho no setor público é inferior em quase 30 mil postos de trabalho relativamente ao que acontecia em Portugal há 10 anos. Este valor, para aquilo que queremos que seja esse Estado, de acordo com aquilo que acabou de definir Ricardo Paes Mamed, é um valor muito significativo, ou seja, são 30 mil funcionários que fazem falta. David Ferraz, bom dia. Não sei se é possível ouvir agora David Ferraz, que está connosco também por via digital, professor no ISCTE, especialista em administração pública. Não está neste momento disponível. Vamos tentar o contacto com ele daqui a instantes. A indicação que tinha é que ele estaria já connosco, mas algo sucedeu entretanto. Vamos tentar retomar essa comunicação. Ricardo Paes Mamed, muito sinteticamente, este trabalho já não é agora apresentado, mas decorre de um outro que julgo foi o pontapé de saída, datado do ano passado, visa dar um contributo para que a classe política possa decidir melhor. É também esse o efeito pretendido?
Bom, sim, a classe política, mas não só. O nosso entendimento é que o país tem desafios que são estruturais, que já existem há muitos anos, que se vão manter durante muitos anos e que precisam de estar muito presentes, não apenas entre os decisores políticos, mas também entre a sociedade civil em geral, toda a gente que se preocupa e que debate os problemas de Portugal. Vejamos, há nas sociedades contemporâneas um peso muito grande da comunicação, do imediatismo, a tendência muito grande para todos os dias nos preocuparmos com aquilo que faz notícia. Nós temos problemas no país que não fazem notícia porque estão connosco há anos e vão continuar a estar connosco há anos. Nós temos problemas no domínio da saúde, no domínio da justiça, no domínio da economia, enfim, em muitas áreas há desafios que não fazem nem podem fazer as manchetes dos jornais porque não são novidade, mas o facto de não serem novidade não significa que não exijam a nossa atenção. Mas pelo facto de vivermos num mundo dominado pela comunicação e pelo imediatismo, muitas vezes perdemos a perspectiva da necessidade de enfrentar esse tipo de questões. O nosso objetivo ao criar este relatório, como disse, é a segunda edição, é todos os anos contribuirmos para que o debate sobre o Estado da Nação, sobre aquilo que anda a correr bem e aquilo que precisa de correr melhor no país, não seja consumido pela espuma dos dias e possa concentrar-se mais naquilo que são questões de fundo que merecem igualmente a nossa atenção.
Pois, essa questão da espuma dos dias está muito presente naquelas que são as expectativas dos partidos políticos em relação ao debate do Estado da Nação de amanhã. Por exemplo, o PCP considera que a pandemia evidenciou um conjunto de problemas estruturais que exigem respostas de fundo e não um regresso passado com cortes e empobrecimento, defendendo que é o PS que tem de fazer as suas opções. O CDS afirma que se instalou nesta sessão legislativa um unanimismo pandémico e que existiu um aproveitamento da pandemia para limitar direitos democráticos de participação de alguns partidos, situação que o CDS considera ser de enorme gravidade. É claro que este modo de ver as coisas por parte do CDS, por exemplo, é também partilhado por outros partidos. É o caso do PAN e aqueles que têm apenas a representação de um deputado. Bom, nesse sentido, Ricardo Paes Mamed, até que ponto é que há uma presença muito forte da pandemia Covid-19 nesta altura, e ela pode condicionar uma análise mais profunda dos nossos problemas e uma capacidade de resposta mais profunda que o país precisa.
Estou com uma dificuldade em ouvir,
Estamos com problemas técnicos evidentes, não conseguimos ouvir nem sequer Ricardo Paes Mamed.
Ouvir-vos neste momento.
Sim.
Estou a ouvir-vos bem, não sei se ouvem bem.
Sim, nós estamos. Não sei se percebeu a minha pergunta.
Sim, percebi, sim, percebi, apesar de estar com um pouco de eco. Vamos lá ver, nós estamos perante uma situação, uma crise sem precedentes e, portanto, seria pouco razoável que a situação da pandemia não influenciasse o debate político. É fundamental que influencie, porque são necessárias respostas para fazer face aos desafios do presente. E não me parece de todo um problema que os partidos políticos chamem a atenção para algumas situações que a pandemia cria que podem não ser muito saudáveis. Creio que os alertas sobre os riscos de pôr em causa a democracia, sob várias perspectivas e em várias frentes, é um risco que nós devemos ter presente. Eu lembro de uma forma muito clara que durante o período de confinamento houve fortíssimas restrições à manifestação, ao direito de manifestação, ao direito de organização. Ainda hoje há fortes restrições a ajuntamentos e a manifestação faz parte da democracia, a possibilidade das pessoas se organizarem, de virem para a rua, de através disso mostrarem o seu descontentamento ou simplesmente expressarem as suas posições, as suas ansiedades, os seus desejos. Há um risco nisto e também é um facto que a pandemia, a uma série de níveis, vem criar agudizar de problemas estruturais já existentes. De resto, nós, no nosso relatório do Estado da Nação e as políticas públicas, chamamos a atenção para domínios em que isso está a acontecer. Sabemos que, seja no domínio da saúde ou na educação, em que vemos que há um conjunto de indivíduos que habitualmente tinham maior dificuldade de acesso ou de ver garantida a igualdade de oportunidades no acesso, quer à saúde e educação, que estão neste momento com ainda maiores dificuldades do que tinham antes. No domínio da saúde, os desafios que são colocados pela questão da saúde mental, que é um tema que Portugal continua a tratar, a sociedade portuguesa continua a tratar muito como um tabu. Portugal tem aqui problemas relevantes quando comparado com outros países no que respeita à saúde mental, à incidência da saúde mental, à necessidade de criar mecanismos para lidar com os problemas de saúde mental, que os instrumentos que temos são claramente insuficientes. Vê-se também, por exemplo, na questão do emprego, vemos que uma parcela muito significativa, cerca de um quinto da população trabalhadora em Portugal, tem contratos precários e, portanto, são os primeiros a ser afetados num contexto de pandemia. Vemos que a proteção contra o desemprego continua a não conseguir abranger muitas situações. Enfim, isto são situações simultaneamente estruturais e que são particularmente afetadas pela pandemia e, portanto, não me choca que no debate democrático que se faça se chame a atenção para a necessidade de responder à pandemia, levando em consideração aquilo que são alguns problemas que nos acompanham, infelizmente, há muitos anos.
E um dos grandes desafios tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, cuidados de saúde integrados de proximidade para uma população envelhecida. É esse um dos aspectos que nas políticas públicas tem que ser primordial, para além de dotar o SNS de todos os recursos humanos e materiais necessários. É esse o diagnóstico que é feito neste relatório?
Certo, correto. Há um problema no Serviço Nacional de Saúde que tem a ver com o facto de muitos dos serviços que estão a ser prestados por hospitais deveriam, na verdade, estar a ser prestados por cuidados de saúde primários, por centros de saúde ou o equivalente. E isso é um problema duplo, porque não só os hospitais não são o espaço adequado para lidar com muitos tipos de problemas de saúde, como ainda por cima o facto de não haver capacidade de resposta ao nível dos cuidados de saúde primários implica que os hospitais fiquem sobrelotados com situações que muitas vezes não estão em condições de dar resposta e que bloqueiam outro tipo de respostas que os hospitais deveriam dar. No caso da saúde mental isso é muito claro, provavelmente passa despercebido para muitos portugueses. Existem centenas de pessoas que vivem nos hospitais porque não têm para onde ir e têm problemas graves de saúde mental que, na verdade, deveriam estar a ter outro tipo de assistência. O espaço que existe, os lugares que existem para dar assistência a problemas crónicos de saúde mental em Portugal é reduzidíssimo quando comparado com outros países. Só a Comunidade Autónoma de Madrid, que tem menos habitantes do que Portugal, tem um número de lugares que é mais de 10 vezes, 15 vezes superior ao número de lugares que existem para dar assistência a pessoas com problemas crónicos de saúde mental. E, portanto, há esta constatação de que é fundamental, não é apenas uma questão de investimento, não é apenas uma questão de dinheiro, há problemas de recursos, mas também há um problema de organização do sistema. Portugal tem de caminhar para um sistema em que os serviços primários, os cuidados primários são reforçados, deixando para os hospitais situações ou de grande urgência, ou situações que têm a ver com operações, situações mais delicadas e mais exigentes do ponto de vista até tecnológico e de especialização que os cuidados de saúde primários não podem responder.
De resto, é uma das queixas do presente, ou seja, muitos responsáveis por serviços de urgências em hospitais centrais continuam a dizer que aquilo que é a porta de acesso ao Serviço Nacional de Saúde não está a dar a resposta necessária para evitar que existam nas urgências dos hospitais grandes pressões. Estão já a acontecer nesta altura e há receios que isso possa agudizar-se no início do outono e no inverno, para além das patologias e das doenças normais, digamos assim, uma situação agudizada pela existência ainda da pandemia Covid-19. Bom, já continuo a conversar com o professor Ricardo Paes Mamed. Lembro aos nossos ouvintes que podem também participar através do 822-0101, 822-0101. Tenho agora, julgo eu, finalmente a possibilidade de conversar com o professor David Ferraz, também ele, professor no ISCTE, especialista em administração pública, é o responsável pelo capítulo dedicado ao Estado. Eu falava há bocadinho na existência, comparativamente com aquilo que era a realidade portuguesa há 10 anos, na existência de menos 30 mil trabalhadores na administração pública. Este número faz diferença naquilo que queremos que seja a qualidade de resposta dos serviços públicos aos cidadãos, professor David Ferraz.
Olá, bom dia a todos. Agradeço o convite que me foi feito. Cumprimentar também o Ricardo Paes Mamed e os ouvintes. Respondendo muito objetivamente, eu creio que a questão não se coloca só ao nível da quantidade, e o professor Ricardo Paes Mamed falava disso também há um pouco. Há todo um progresso tecnológico que tem permitido ir dando resposta a alguma não reposição que não foi feita ao longo dos últimos anos do número de trabalhadores da administração pública. E, portanto, mais do que o número, é essencial, quanto a mim, fazer o debate em duas outras frentes. Uma primeira, o que é que nós queremos do Estado? Portanto, um debate que vem sendo feito há muitos anos, há décadas, em Portugal e até noutros países, mas cujas conclusões nós não conhecemos, porque, quanto a mim, não há um verdadeiro debate sobre o que é que se quer que o Estado faça. E esse debate tende a ser demagógico e a não ser colocado na vertente prática e que interessa para as pessoas. Isto é, não interessa tanto conhecer o número de funcionários públicos se nós constantemente quisermos ter mais e melhores serviços na área da educação, mais e melhores serviços na área da saúde. A questão não se coloca tanto pelo lado do número, mas sim do lado das funções, em primeiro lugar, que queremos que o Estado assegure, e se queremos que assegure nas áreas ditas sociais, temos que garantir mão de obra qualificada para que o Estado garanta. A segunda será mais na lógica das competências e dos perfis que nós queremos que trabalhem na administração pública.
Sr. David Ferraz, mas deixe-me provocá-lo com esta reflexão que eventualmente alguns dos nossos ouvintes podem estar, por exemplo, a partilhar comigo neste momento. Mas se há 10 anos tínhamos os serviços públicos com a qualidade que conhecíamos e passado 10 anos temos a qualidade desses mesmos serviços com os níveis que todos nós experienciamos no nosso dia-a-dia e com menos de 30 mil funcionários, provavelmente, ao ouvir, por exemplo, as ordens dos profissionais, todas as estruturas sindicais representativas da administração pública, são várias as vozes que na praça pública fazem ouvir-se, no sentido de dizer que não há recursos humanos, não há gente suficiente para responder às necessidades dos serviços. Portanto, não sei se por aí não faria sentido também alargar.
É uma realidade que eu testemunho, além de professora, eu também sou dirigente da administração pública e testemunho o esforço com que se debatem os profissionais com quem trabalho diariamente na prosecução do interesse público. O que eu estava a tentar referir é que ao longo da última década houve um esforço muito grande nos serviços públicos de otimização dos serviços, através da introdução de tecnologias, através da substituição de alguma mão de obra pouco qualificada por processos automatizados, mas esse esforço está no seu limite. E, portanto, será muito difícil nós garantirmos nos próximos 10 anos, aliás, o artigo que faço é sobre, faz essa reflexão, é muito difícil garantir nos próximos 10 anos uma manutenção da qualidade do serviço público com uma quebra que se espera na ordem dos 150 mil trabalhadores da administração pública. Pergunta-me objetivamente, eu também respondo objetivamente, é necessário repor esses 150 mil? Eu diria que não. Portanto, o exercício que foi feito foi repor um terço. Um terço será suficiente? Bom, aí entram outras questões, designadamente o que é que nós queremos que o Estado assegure. E, na verdade, mais do que isso, o Estado tem que assegurar, nas democracias contemporâneas, que as populações satisfaçam as suas necessidades na área da saúde e na área da educação. E por isso é que eu digo que o debate tem sido feito de forma enviesada ao longo dos últimos anos. Porque, na verdade, não está em causa que o Estado não assegure saúde e educação às suas populações. Nenhum Estado contemporâneo, em democracia, irá voltar costas a essas áreas. A real questão é se será o mercado a provisionar essas áreas, e aí não necessitamos de tantos funcionários, ou se será a administração pública, enquanto modelo, como tem sido até aqui, através de um serviço nacional, universal, tendencialmente gratuito, a garantir esses serviços aos cidadãos. E, portanto, aqui é que muitas vezes a tónica no debate não é colocada, porque não está em causa, certamente, o Estado não assegurar, seja por via pública, seja por via dos mercados privados, o acesso das suas populações à saúde e à educação. E, portanto, esta é a questão. Se nós quisermos um Estado mais pequeno, necessariamente não vamos conseguir manter os níveis de serviço público que temos mantido até aqui e as mesmas funções. Temos que contratar.
E a sua opinião pessoal qual é? Devemos ter um Estado mais pequeno ou não?
Olha, eu creio que ao longo das últimas décadas houve alguns ensinamentos em relação ao Estado pequeno. Portanto, eu acho que o mote deixou de ser um Estado pequeno para ser um Estado melhor, independentemente da sua dimensão. Será a dimensão necessária para que ele seja melhor. E, na minha opinião pessoal, é necessário reforçar, nos próximos anos, algumas dezenas de milhares de trabalhadores nas diferentes áreas da administração pública. Portanto, a administração pública está presente nas mais pequenas coisas. Nós não temos, enquanto cidadãos comuns, muitas vezes, a noção de que quando vamos a um supermercado, ainda que não tenhamos lá um trabalhador em funções públicas, há, de alguma forma, a presença da administração pública. E como tão simples como na regulação dos bens, dos serviços, dos produtos que lá estão à venda, ao nível da regulação da concorrência, ao nível da regulação do mercado da água engarrafada, que tem que ter análises clínicas para assegurar a sua qualidade. Portanto, estes são apenas alguns exemplos em que o Estado está presente e os cidadãos não notam a sua presença. E, portanto, nós fomos, ao longo dos últimos anos, enquanto cidadãos, confrontados com um debate, muitas vezes demagógico, no sentido de ser necessário reduzir o peso do Estado, e vemos que, se não fosse agora o Estado, nesta crise Covid que falávamos, muito dificilmente as populações, os cidadãos, as empresas, conseguiriam ultrapassar, como temos estado a ultrapassar, esta dolorosa fase, portanto, sem um layoff, sem acesso aos cuidados de saúde públicos, veja-se o que aconteceu aos hospitais privados no contexto do Covid-19, no pico da crise, fecharam portas. Portanto, é uma realidade em Portugal. Foi o Serviço Nacional de Saúde que, de forma universal e tendencialmente gratuita, assegurou o tratamento de várias centenas, milhares de pessoas que tiveram, como é conhecido, durante muitos dias internados e continuam internados em unidades de cuidados intensivos. E, portanto, isso é um serviço que nós temos que nos habituar a pensar que, se queremos que o Estado assegure, até porque muitas vezes pode não haver resposta do mercado, nosso mercado na área da saúde, e até é estranho falarmos em mercado na área de saúde, mas, portanto, partindo do princípio que podemos ter um mercado na área da saúde, em algumas situações mais extremas, o que a situação, a realidade nos veio demonstrar é que precisamos de um Estado forte. Se ele é maior ou mais pequeno, tem que ser em função da necessidade. Uhum. E aí eu tenho muitas reservas em relação ao que nós estamos a fazer enquanto política de rejuvenescimento da administração pública, na medida em que nos próximos anos sairão muitos funcionários por idade de reforma nos diferentes ministérios, e a manutenção da qualidade do serviço público que temos os nossos cidadãos habituados está dependente da capacidade também desse mesmo rejuvenescimento. Mas não será só um rejuvenescimento em quantidade, mais do que a quantidade, é preciso pensar quais é que são as competências que nós queremos que os funcionários que entrem, e que serão vários milhares, portanto é uma oportunidade para o Estado dotar-se dos recursos necessários e qualificados para as próximas décadas, porque serão massivamente a última grande base de recrutamento para a administração pública portuguesa. Foi essencialmente no pós-25 de Abril, nos anos 80, até com a introdução na administração pública de algumas pessoas que vieram das ex-colónias, mas são pessoas que estão, neste momento, à beira da idade da reforma. E, portanto, é necessário pensar em repor o nível de tecnicidade da administração pública, mas através de um perfil de competências de trabalhadores em funções públicas que assegurem nos próximos 20 anos, nos próximos 30 anos, nós sabemos que o serviço público é caracterizado ao nível do emprego por alguma estabilidade, portanto as pessoas que entrarem no serviço público vão ser aquelas que nos vão servir enquanto cidadãos, enquanto empresas, enquanto país, nos próximos 30 anos, admitindo que terão uma idade relativamente baixa à entrada, portanto pessoas que saem do mercado, saem das universidades para entrar no mercado de trabalho, e essas pessoas serão as pessoas que vão servir o país nos próximos anos. Portanto, sabendo que vamos ter uma necessidade grande do ponto de vista quantitativo de repor os níveis de trabalhadores da administração pública, essa é uma realidade, portanto é uma constatação, para mim não está em causa. O que está em causa é o que é que estamos a fazer para recrutar os melhores e para os, de alguma forma, manter na administração pública, garantir que não saem da administração pública para o setor privado depois de formado e depois do Estado e dos contribuintes terem investido na sua formação, para serem aproveitados por empresas que estão no mercado e que vão usufruir de forma indireta desse investimento público que o Estado está a fazer. Portanto, temos um problema quantitativo, mas essencialmente, e aí é que eu tenho bastante receio, não vejo trabalhos de campo feitos nessa medida. Não conhecemos o perfil, não estamos a trabalhar no perfil de trabalhadores que precisamos para as próximas décadas.
Reforço a ideia fundamental do professor David Ferraz aqui nesta intervenção, centrar o debate no custo ou no número de funcionários públicos sem os contextualizar não nos permite chegar a conclusões sustentadas, é o que ele escreve neste documento, e refere também exatamente isso, ou seja, que o debate nos últimos anos, nas últimas décadas, tem-se centrado apenas num dos lados da balança, ou seja, o número de trabalhadores da administração pública, seja por simples ou mera demagogia, estou a citá-lo, seja por dificuldades de medição de intangíveis que estão do outro lado da balança, ou seja, o valor público. Professor Ricardo Paes Mamede, uma das questões que também é evidente para aqueles que estão atentos à nossa realidade, e são muitos porque as famílias têm filhos nas escolas, é que os professores estão muito velhos. A classe docente portuguesa é das mais envelhecidas dentro dos países que fazem parte da OCDE. Como os senhores referem também neste relatório, pouco mais de 1% tem menos de 30 anos e quase metade ultrapassa os 50 anos. Este ponto, esta realidade, coloca diversíssimos desafios. Pode elencá-los de uma forma, enfim, tenho que lhe pedir breve, mas também de alguma forma sustentada para que o nosso auditório permita, possa apreender aquilo que quer transmitir.
Sim, em tempos de pandemia torna-se relativamente óbvio o que é que isto significa. Se nós temos uma parcela grande de professores com idades mais avançadas, também significa que temos mais professores em grupos de risco. Houve no ensino público ao longo dos últimos anos uma tendência para que os professores se mantenham a dar uma quantidade muito grande de aulas presenciais, apesar da idade. Antigamente havia uma redução significativa do número de aulas que as pessoas tinham de dar à medida que iam progredindo na carreira. Isso era visto como um privilégio exorbitante e, portanto, foi sendo reduzido. A verdade é que nós não podemos esperar, eu não sei quantas pessoas têm, que nos estão a ouvir, têm experiência de dar aulas. Uma pessoa com 60 anos, anos, ter de dar 20 horas por semana não é uma coisa fazível, porque por cada hora de aulas que se dá, se as aulas tiverem de ser de qualidade, é preciso que as pessoas dediquem pelo menos uma, duas, três a preparar essas aulas, é preciso que preparem materiais, é preciso que tenham tempo para fazer correções, para participar em reuniões. Portanto, nós temos efetivamente desde logo aqui um problema, quer de maiores riscos de saúde, que tipicamente conduzem ao absentismo, quer dificuldade de manter o nível de qualidade com o volume de aulas que é dada. Temos de ter presente que a escola hoje não é a mesma escola de há 20 anos. Felizmente que houve em Portugal uma tendência para alargar muito a base de recrutamento no ensino básico e secundário. O 12º ano tornou-se obrigatório, mas isso também significa que hoje há menos filtros, há mais problemas a chegarem à escola, há mais diversidade cultural, e o facto de termos uma população de docentes envelhecida também significa que vai-se criando maior distanciamento intergeracional, apesar de haver pessoas que se mantêm com uma capacidade de relacionamento intergeracional até muito tarde na vida. Há claramente, isso não é generalizável, e portanto começa a haver maior dificuldade de proximidade, de comunicação com os alunos, e não é saudável, até porque não há passagem de testemunho. Era necessário haver uma transição mais gradual para que os mais novos aprendessem com os mais velhos e os mais velhos também aprendessem com os mais novos. Esta tendência por uma grande concentração da classe docente, que de resto é comum também, como o meu colega David Ferraz dizia, ao conjunto da administração pública, torna-se um desafio muito grande para ter uma educação a funcionar para os dias de hoje, e é um problema que tem de ser encarado de frente em breve.
Outro problema estrutural, endémico, como os senhores dizem, é o da justiça em Portugal, o tempo necessário para resolver casos litigiosos e o número de pendências é uma realidade crítica. Há propostas neste documento para acelerar a resolução deste problema estrutural da justiça portuguesa, Ricardo Paz Mamede?
A estrutura deste documento concentra aquilo que chamaríamos propostas em áreas muito específicas. Este ano decidimos tratar, no caso da justiça, para além de fazer o diagnóstico geral, decidimos focar as atenções numa discussão específica, que é o estatuto do Ministério Público. Há uma preocupação geral que é, eu não vou entrar em detalhes porque pode ser até um pouco técnico demais para quem nos está a ouvir, mas há uma mensagem geral que eu penso que vale a pena ter presente, que é a ideia de que a justiça precisa de continuar a fazer um esforço, que de resto tem vindo a ser feito, mas precisa de continuar um esforço de canalizar mais recursos para trabalho no terreno e menos recursos para trabalho burocrático. De resto, isto é um problema que se passa noutras áreas, acabámos de falar na educação, creio que os professores também têm sido muito sobrecarregados nos últimos anos com trabalho administrativo, burocrático. É preciso que na justiça os magistrados, os juízes, possam ser libertados tanto quanto possível de tarefas burocráticas administrativas para se concentrarem naquilo que são as suas atividades fundamentais. E isto, mais uma vez, não é possível fazer sem mais recurso. Aquilo que aconteceu nos últimos anos é que uma forma de poupar dinheiro na administração pública foi pôr profissionais que deviam estar a desempenhar certas tarefas a desempenhar tarefas que não são aquelas para as quais foram formados, e se calhar nem são aquelas para as quais têm mais competências. Nós não podemos falar neste momento num problema de recursos em termos gerais na justiça, no que respeita ao número de magistrados, ou sequer ao número de juízes, mas nós precisamos de reforçar aquilo que é o apoio administrativo, e é preciso, acima de tudo, do ponto de vista dos procedimentos, dos processos, procurar diminuir a carga burocrática. Nós devemos também, sobre isto, ter uma perspectiva que não pode ser excessivamente negativa. Nós temos de ser temos de ter capacidade de reconhecer os progressos, e houve nos últimos anos uma redução do tempo para a resolução de processos, houve uma redução do número de pendências. É importante que este caminho continue a ser feito, porque apesar da evolução recente, Portugal continua, do ponto de vista comparativo, a apresentar dados que não comparam muito bem com outros países europeus.
Já vamos ouvir a opinião dos que se inscreveram para participar neste programa. Professor David Ferraz, não só enquanto especialista em administração pública, mais que isso, enquanto cidadão esclarecido e informado, não fica com a sensação que andamos sempre a discutir os mesmos problemas e que pouco ou nada se faz? Qual é a sua opinião?
Olha, na verdade eu reproduzi isso há um pouco também, de alguma forma indireta, quando disse que nós debatemos constantemente as funções do Estado, logicamente, mas que na realidade não os estamos a fazer, porque não chegamos a nenhuma conclusão. Se perguntar aos cidadãos, à opinião pública, se o Estado tem funcionários públicos em excesso, eles continuam a achar porventura que sim. Apesar dos números dizerem que nós, em termos de porcentagem do emprego total, temos 14% de trabalhadores na administração pública e a média da OCDE ser de 17%. Portanto, há, de certa forma, aqui um debate pouco esclarecido que tem vindo a ser feito, mas que precisa de ser aprofundado no sentido de dar dados concretos e de consciencializar os cidadãos daquilo que o país necessita.
E isso não acontece porque a classe política, ela própria, também é demagógica em relação a esta matéria?
Os últimos anos foram difíceis ao nível financeiro, portanto a economia não permitiu que fossem atacados alguns problemas crónicos do nosso país, como se sabe. Portanto, as políticas públicas centraram-se muito na capacidade de continuar a assegurar algum serviço público, mas essencialmente no controle das finanças públicas, portanto, do ponto de vista mais financeiro. Isso não contribuiu, de facto, para um debate esclarecido, no sentido de uma vez por todas, consciencializarmos a nossa sociedade sobre qual é que é o papel que o nosso Estado em Portugal deve ter. Porque se perguntar às mesmas pessoas que dizem que o Estado tem trabalhadores em excesso, vão ser os primeiros a dizer que faltam auxiliares nas escolas dos seus filhos. Ou que vão a um hospital e esperam uma hora, duas horas, três horas. Portanto, são os próprios cidadãos que pedem um menor Estado, influenciados por um debate, um contexto que não corresponde muitas vezes à realidade, a fazer esse mesmo pedido de mais recursos, mais serviço público. E, portanto, torna-se difícil, de facto, em qualquer país, não é em Portugal, em qualquer país, garantir uma qualidade de serviço público numa multiplicidade tão grande de áreas de atuação do Estado, sem que esteja dotado, do ponto de vista técnico, dos trabalhadores e dos meios necessários.
David Ferraz, muito obrigado por ter estado connosco. Daqui a instantes voltamos ao contacto com Ricardo Paes Mamed. Agora, Jaime Moreira, connosco em Lisboa. Bom dia, Jaime.
Bom dia, António Jorge. Não custa nada esperar, ontem até esperei. O que é preciso dizer, e esses os dois convidados disseram muito, mas eu sou um bocadinho mais direto ao assunto. Um dos problemas do país, há muitos anos, é o excesso de licenciados em direito que estão nos cargos políticos. Este governo deve ter 80% de licenciados em direito, é na defesa, é no ambiente, etc, etc. Pessoas que não têm experiência da vida, que nunca disseram que não, nunca fizeram a gestão. Admite-se que a PSP tenha 17 sindicatos. E é por isso que os partidos de esquerda, como a Bloco e o Partido Comunista, nas intervenções que fazem, nomeadamente no Parlamento, só falam nos direitos. António, um dos princípios fundamentais da democracia é há direitos quando se cumprem os deveres. Nos países mais desenvolvidos, como a Escandinávia, a Alemanha, a Holanda, etc., eu recebo em 55 países, só falo daquilo que sei, começa-se logo, na instrução primária, a incutir nas crianças o respeito cívico. É preciso uma cultura cívica. Os outros têm os mesmos direitos que nós. Começam a aprender do ambiente, etc, etc. E por isso são países que se chamam frugais, mas que são aqueles que mais participam nas despesas da comunidade.
Bem, essa discussão dos países frugais leva-nos para patamares que demoraríamos muito tempo.
Eu sei, não, mas é só para dizer, porque isso, enquanto as leis forem feitas, nomeadamente por licenciados em direito, a justiça nunca vai ter remédio, porque há sempre espaço para os bons advogados conseguirem que os processos durem 10, 15, 20, 30 anos, porque as leis são mal feitas. A coisa ou é ou não é. Isto não dá para isso. Portanto,
ou seja, há no Poder Legislativo uma espécie de interesse em função daqueles que são eventuais clientes na vida privada.
Exato. Eles é que fazem as leis, depois vão defendê-las nos seus consultórios, nos seus escritórios e nos grupos de advogados, e depois há estes processos que duram dezenas de anos.
Exatamente. Obrigado pela sua colaboração. Fernando Gonçalves, também em Lisboa. Bom dia. Fernando?
Em primeiro lugar, quero dar-vos. É a primeira vez que estou a ligar para aí.
Sim.
E queria-vos, vou ver, sendo da capital, e estando aqui na capital, queria dar os parabéns aos dois professores que estão aí, também ao vosso programa, porque realmente é um serviço público que merece ser ouvido e relatado.
Obrigado. Também,
ao problema de saúde que os senhores professores disseram, o professor Paes Mamede, realmente é de realçar o que ele disse, porque realmente com este problema da pandemia que começou em janeiro, e penso que provavelmente muito antes disso, a gente é que não sabe, porque isto é invisível, penso que realmente o que ele disse é de veras de os nossos governos, as pessoas que tomam conta de nós na Casa da Cultura, ou Casa do Povo, como queiram chamar, realmente em relação aos centros de saúde. Com este problema da pandemia e do confinamento, as pessoas estarem em casa, isto vai dar um monte de stress em termos mentais, em termos de interior das pessoas. As pessoas não aguentam tanto o confinamento, e eu, com a idade que tenho, já penso nisso, pode gerar realmente a muita coisa. Eu acho que realmente o governo, se alguém o estiver a ouvir, e como eu se antecipadamente disse, não é necessário que a Casa do Povo fale só em direitos. Eu acho que era bom realmente, e os senhores sabem que estão aí, fazem um serviço público há muitos anos, em que o nosso governo realmente pusesse na prática e enchesse realmente os centros de saúde de apoio, mais agora que é realmente importante. E vamos ver, vamos estar provavelmente, eu não quero dizer ser tão otimista, mas em setembro, provavelmente, com este problema da época balnear, entre setembro e outubro vamos ter mais problemas, mais agravantes.
A ver, vamos, Fernando. Muito obrigado. Agora na Guarda, Armando Santos, bom dia.
Bom dia, doutor António Jorge, bom dia aos seus convidados e bom dia aos ouvintes da Antena 1. Ora, a pandemia está-nos a trilhar um caminho automático. E falando em automatismos, Estado menos Estado, pois o Estado terá que ser mais Estado, porque já tivemos em os governos anteriores, no tempo da Troika, em que Estado menos Estado e agora dá o resultado ao contrário. Nestes dias que correm, tem que ser o Estado a avançar financeiramente em todas as empresas que foram vendidas na altura. Isto é, o Estado ficou com um menino nos braços. E não temos outra hipótese. Portugal não é exceção, porque há mais países no mundo e na própria Europa, mas nós, neste momento, é a pandemia que nos está a obrigar a fazer este trajeto. Não me alongando muito mais, muito obrigado.
Obrigado, Armando Santos. Ricardo Paes Mamede é nosso convidado, é um dos coordenadores, juntamente com Pedro Adão e Silva, de um relatório chamado Valorizar as Políticas Públicas, o Estado da Nação e as Políticas Públicas 2020. Já falamos aqui de vários aspectos, de vários setores, nomeadamente a questão da administração pública muito particularizada, também com a participação de outro colaborador deste relatório, igualmente o professor Nunes Queté, David Ferraz. Professor Ricardo Paes Mamede, o seu colega Ricardo Cabral identifica, neste mesmo trabalho, que a gestão da dívida portuguesa nos últimos anos, entre 2013 e 2019, ou seja, por diferentes governos, foi uma gestão incorreta e dispendiosa e evitou que Portugal beneficiasse de juros baixos. Este facto contribui também para falta de capacidade do Estado português em atacar em frentes necessárias, ou é apenas isso mesmo, uma má gestão da dívida pública com consequências muito circunscritas?
É um tema que não é fácil. Não é fácil desde logo porque é um pouco técnico e também não é fácil porque estão em causa de opções que não são totalmente óbvias. O que se passou pode ser explicado nestes termos. o Estado português teve, todos os Estados têm de emitir títulos de dívida todos os anos, várias vezes ao ano, normalmente, para fazer face às suas necessidades. E, desde logo, uma das necessidades é ir pagando a dívida que vem de trás, que atinge o seu prazo de validade, atinge a sua maturidade, e o Estado não dispõe imediatamente de liquidez para pagar toda a dívida passada. Como sabemos, temos uma dívida pública que supera toda a riqueza que é produzida no país num ano, portanto, temos de emitir títulos de dívida para pagar a dívida passada. No momento em que emitimos esses títulos de dívida, temos de fazer uma opção, que é qual é o prazo a que queremos emitir. Podemos dizer aos investidores que vêm comprar esses títulos, dizer vamos-vos pagar daqui a 6 meses ou vamos pagar-vos de volta daqui a 10 anos ou 15 anos ou 30 anos. O que se passa é que, tipicamente, o juro que nós vamos oferecer aos investidores tende a ser tanto mais alto quanto maior a maturidade. Em princípio, nós podemos dizer que será desejável empurrarmos para o futuro mais longínquo possível o momento em que temos de pagar de volta a nossa dívida. E isso é tanto mais assim se tivermos uma dívida acumulada para ser paga nos próximos anos que nos põe em risco a nossa capacidade de cumprir as obrigações. Agora, ao fazermos essa opção de empurrarmos muito para a frente, também estamos a pagar um custo mais caro pela dívida que estamos a emitir. Ora, o que o professor Ricardo Cabral, neste capítulo do relatório, nos vem dizer é que considera que houve um excesso de zelo, isto é, com a preocupação de emitir títulos de dívida a prazos muito longos, o Estado português esteve a pagar taxas de juros que são muito superiores àquelas que nós poderíamos ter pago. E porquê é que ele diz que não podemos aproveitar a descida das taxas de juros? Bom, porque se em 2014, quando as taxas de juros ainda estavam bastante altas, emitimos títulos de dívida em que estamos a pagar 3% ou 4%, quando poderíamos e emitimos esses títulos de dívida há 10 anos, se em vez disso tivéssemos emitido títulos de dívida há 6 meses, ou a um ano ou a 2 anos, neste momento já poderíamos estar a pagar pela mesma dívida taxas de juros que se aproximam de 0%, em alguns prazos até estão inferiores a 0%. E é nesse sentido que ele faz as contas e diz que esta opção pela segurança dos prazos de pagamento teve um custo muito significativo. Gustavo, este de facto é um... Uhum. Diga.
Pronto, eu ia saltar um bocadinho o tema, sendo certo que o debate do Estado da Nação é amanhã, é previsível que, pelo menos pela parte do Governo, seja colocada a questão da solução europeia para combater a crise pandémica e o quadro plurianual que traz para Portugal, a fundo perdido, mais de 45 mil milhões de euros. Qual é a sua leitura sobre estes valores? É só vantagens?
Bom, nada é nunca só vantagens. Está a existir neste momento um debate sobre se este volume é suficiente, se não é suficiente, se é muito alto, se não é muito alto, se é o maior de sempre, se não é o maior de sempre. E este debate acaba por confundir um bocado aquilo que está em cima da mesa. Devíamos deixar claro que não vale a pena, não é muito útil do meu ponto de vista insistir na ideia de que este é o maior montante de sempre, porque em termos de reais, da capacidade aquisitiva dos fundos que estão a ser transferidos ou que vão ser transferidos para Portugal, no início dos anos 90 os montantes eram superiores àquilo que está a chegar neste momento. Portanto, nós não estamos perante o maior pacote de sempre. Dito isto, creio que devemos ter claro que, face àquilo que são as tendências dos últimos anos, do último quadro comunitário de apoio, chamemos-lhe assim, seja o CREN, seja o Portugal 2020, nós estamos perante montantes de financiamento que são muito expressivos e, acima de tudo, que surgem no momento em que as taxas de juro são, em geral, muito, muito baixas. E como todos os Estados, para aplicar fundos europeus, tipicamente têm de ter uma contrapartida nacional, têm de pôr dinheiro do próprio país para complementar o que vem a fundo perdido, isso significa que o financiamento do investimento que tem de ser feito vai ser feito em condições muito mais favoráveis do que tem acontecido nos últimos anos. E, portanto, não sendo o maior montante de sempre, é, para todos os efeitos, um pacote financeiro distanciamento muito significativo. Agora, também devemos ter uma questão bem presente na nossa mente. Este dinheiro vem em 2021. Nós estamos no final de julho de 2020 e estamos a viver já uma das maiores crises pelas quais este país já passou. Está a haver um aumento muito significativo de desemprego, há um risco de falências de empresas em massa e nós temos de ter intervenção neste momento para evitar a destruição da capacidade produtiva e para conter os danos sociais e humanos que esta crise vai gerar. Precisamos ter essa reação hoje, não é em janeiro ou a partir de janeiro de 2021. E o que foi discutido a nível da União Europeia ainda não dá uma resposta satisfatória a isto. O Estado português é dos Estados que está a dar uma resposta mais contida à crise internacional, em larga medida está a dar uma resposta muito contida porque tem medo que daqui a 2 ou 3 anos, o Governo tem receio daqui a 2 ou 3 anos estar a ser sujeita a penalizações da União Europeia pelo facto de termos uma dívida pública muito elevada, e o que seria importante neste momento era das duas uma, ou que houvesse disponibilização imediata de fundos para fazer face à crise agora, ou então que houvesse garantias de que as regras europeias vão continuar a ser ajustadas no futuro para que os Estados que estejam a dar respostas que são necessárias agora não venham daqui a 2, 3 anos ser fortemente penalizados pelo facto de o terem feito. E portanto esta decisão que houve a nível europeu é uma decisão que, sendo globalmente positiva, é uma decisão que não dá resposta a todos os problemas e veremos como é que vai ser gerida a questão da condicionalidade, isto é, as exigências que vão ser feitas aos Estados sobre em que é que podem gastar ou não podem gastar, mas isso é outra discussão.
Professor Ricardo Paz de Amaral, com a sua participação neste programa e como de resto fazemos todos os dias, tentamos contribuir para ajudar o nosso auditório a pensar Portugal. Obrigado pela sua disponibilidade e um bom dia.
Obrigado,
para si.
Obrigado,
Chegamos ao final da Antena Aberta. Voltaremos na próxima segunda-feira. Um bom fim de semana.
É isso mesmo. A edição então da Antena Aberta está de regresso na segunda-feira, já que amanhã vamos estar a acompanhar o debate do Estado da Nação. Antena Aberta então para ouvir todos os dias de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã.